Esta é a leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, esta é a edição de 2016, na tradução de Jacira Cardoso e Rudolf Lantz. E estas são as considerações número 10 de Entidades Cósmicas Espirituais. Ao despontar no mundo elemental, a consciência clarividente encontra ali seres capazes de desenvolver uma vida que o homem só adquire no âmbito do mundo sensorial. Esses seres não sentem sua identidade, seu eu, do mesmo modo como o homem a sente no mundo sensorial. Muito mais do que o homem, eles permeiam essa identidade com seu querer. Eles querem a si mesmos. Eles sentem sua existência como algo que, por sua vontade, doam a si próprios. Em compensação, frente ao seu pensar, não têm a sensação de produzirem seus pensamentos, tal como os produz o homem. Sentem todos os seus pensamentos como inspirações, como algo que não está neles, mas no universo, irradiando do universo para o seu ser. Assim, para esses seres, jamais pode haver dúvida de que seus pensamentos sejam a imagem refletida da ordem pensamental espalhada no universo. Eles não pensam os seus pensamentos, pensam os pensamentos cósmicos. É nestes que eles vivem com seu pensar. Contudo, querem a si mesmos. Sua vida no âmbito dos sentimentos está configurada de acordo com esse seu querer e pensar. Eles se sentem como membros do todo universal e sentem a necessidade de querer a si mesmos da maneira adequada a esse todo universal. Quando a alma, com visão espiritual, se familiariza com o mundo desses seres, chega a uma ideia natural do seu próprio pensar, sentir e querer. Essas capacidades anímicas não poderiam chegar a desenvolver-se no corpo etérico humano dentro do mundo elemental. Nesse mundo, o querer humano permaneceria apenas sendo uma força débil, de caráter onírico. O pensar humano seria um mundo fugaz e incoerente de representações mentais. Um sentimento do eu não viria de modo algum a existir. Para tudo isso, é necessário que o homem esteja revestido de um corpo físico. Ao ascender ao mundo elemental, ao mundo espiritual propriamente dito, a alma clarividente se sente em circunstâncias ainda mais distantes das sensoriais do que as elementais. No mundo elemental, alguns aspectos ainda lembram o mundo sensorial. No mundo espiritual, enfrentamos condições totalmente novas. Nada podemos fazer quando dispomos somente das representações mentais obtidas no mundo sensorial. Apesar disso, como almas humanas, devemos reforçar a vida interior no mundo sensorial, a fim de poder levar deste mundo para o mundo espiritual algo que nos possibilite manter-nos lá. Caso não levássemos para o mundo espiritual uma vida anímica fortalecida, simplesmente cairíamos na inconsciência. Só poderíamos estar presentes nele com o grau de consciência que a planta possui no mundo sensorial. Como almas humanas, precisamos levar para o mundo espiritual tudo o que não existe no mundo sensorial, mas cuja existência é testemunhada nele. Devemos ser capazes de formar, no mundo sensorial, representações mentais que ele enseje, mas que não correspondam diretamente a nenhum objeto ou evento nele. Tudo o que represente este ou aquele objeto no mundo sensorial, ou descreva este ou aquele acontecimento sensorial, é insignificante no mundo espiritual. O que se poderia perceber com os sentidos, o que se poderia justificar com conceitos aplicáveis no mundo sensorial, não existe no mundo espiritual. Ao ingressar no mundo espiritual, nós temos de deixar para trás, de certa forma, tudo a que se apliquem representações sensoriais. Porém, representações mentais que no mundo físico tenham sido elaboradas de maneira a não corresponderem a nenhum objeto ou acontecimento sensível, ainda estão presentes na alma quando esta ingressa no mundo espiritual. Entre essas representações, pode haver naturalmente algumas elaboradas de maneira errônea. Estando presentes na consciência, quando se ingressa no mundo espiritual, elas se revelam por sua própria existência inadequadas. Atuam impregnando a alma com o impulso de regressar ao mundo sensorial ou elemental, para ali substituir as representações errôneas pelas corretas. Contudo, as representações corretas que a alma leva para o mundo espiritual corresponde, nesse mundo, algo que lhes é afim. No mundo espiritual, a alma percebe a existência de seres que, com toda a sua natureza intrínseca, só têm similares nos pensamentos existentes dentro desse mesmo mundo. Essas entidades possuem um corpo que se pode chamar de corpo pensamental. Nesse corpo pensamental, esses seres se sentem autônomos, tal qual o homem se sente autônomo dentro do mundo sensorial. Entre as representações mentais que o homem adquire, de início, alguns pensamentos imbuídos de sentimentos são apropriados para fortalecer a vida anímica, de modo que esta possa receber uma impressão dos seres do mundo espiritual. Quando o sentimento de entrega que deve ser desenvolvido para a transmutabilidade no mundo elemental é acurado a ponto de, nessa entrega, o ser alheio em que nos transformamos não ser sentido apenas como simpático ou antipático, mas poder viver com toda a sua particularidade na alma que se entrega, surge a capacidade de percepção do mundo espiritual. Então, de certa forma, um ser espiritual falará de uma maneira e outro ser de outra maneira à alma. Surge uma comunicação espiritual que consiste numa linguagem de pensamentos. Vivenciam-se pensamentos, mas sabe-se que nos pensamentos se vivenciam seres espirituais. viver em seres que não simplesmente se exprimem em pensamentos, mas estão presentes com sua própria essência nos pensamentos, significa viver com a alma no mundo espiritual. Diante das entidades do mundo elemental, a alma tem a sensação de que essas entidades têm os pensamentos cósmicos irradiando para o seu próprio ser e querem a si mesmas em conformidade com esse pensar cósmico que irradia para elas. Diante das entidades que, para alcançar o que o homem só alcança no mundo espiritual, não precisam descer ao mundo elemental, alcançando esse grau da existência já no mundo espiritual, a alma tem a sensação de que esses seres são inteiramente constituídos de substância pensamental, de que não apenas os pensamentos cósmicos irradiam para eles, e sim eles próprios vivem com sua essência nessa trama de pensamentos. Eles deixam por completo que os pensamentos cósmicos pensem vivamente dentro deles. Sua vida transcorre na percepção da linguagem dos pensamentos cósmicos, e seu querer consiste em sua capacidade de exprimir a si próprios de modo pensamental. E essa sua existência pensamental retroage de modo essencial sobre o mundo. Pensamentos que são seres falam com outros pensamentos que também são seres. A vida pensante humana é a imagem reflexa dessa vida cósmica de seres pensamentos. Na vida que, para a alma humana, transcorre entre a morte e um novo nascimento, ela é tão entretecida a essa vida dos seres pensamentos, quanto no mundo sensorial está entretecida a existência física. Quando a alma entra na existência física pelo nascimento, ou seja, pela concepção, o perene ser pensamento da alma atua plasmando e inspirando o destino dessa alma. No destino humano, o que remanesceu das vidas terrenas precedentes atua da mesma maneira como os puros seres pensamentos atuam no universo. Ao entrar nesse mundo espiritual dos seres pensamentos, a consciência suprassensível se sente numa relação totalmente nova com o mundo sensorial. No mundo espiritual, esse mundo sensorial lhe parece um outro mundo. Da mesma forma como o mundo espiritual lhe parece um outro mundo no mundo dos sentidos. No entanto, para a visão espiritual, esse mundo sensorial perdeu tudo o que pode ser percebido dele na existência sensorial, assim como desapareceram todas as qualidades percebidas por meio dos sentidos ou do intelecto ligado a estes. Em compensação, fica evidente do ponto de vista do mundo espiritual que a verdadeira, a mais genuína essência do próprio mundo sensorial é espiritual. Ao olhar anímico que observa do mundo espiritual, surgem, em lugar do mundo sensorial anterior, seres espirituais que desenvolvem suas atividades, cuja convergência faz surgir o mundo que, observado pelos sentidos, torna-se justamente o mundo defrontado pelo homem em sua própria essência sensorial. Do ponto de vista do mundo espiritual, desaparecem as qualidades, forças, substâncias, etc., do mundo sensorial. Elas se revelam como mera ilusão. Do ponto de vista desse mundo espiritual, nós ainda temos apenas seres diante de nós. É nesses seres que reside a verdadeira realidade. Algo semelhante ocorre com o mundo elemental. Também deste desaparece para o olhar que parte do mundo espiritual tudo o que não seja essencialidade em si. E a alma sente que também nesse mundo ela lida com seres que, pela convergência de suas atividades, fazem surgir uma existência que se manifesta por meio dos órgãos da simpatia e da antipatia, justamente como elemental. Uma parte essencial da integração nos mundos suprassensíveis consiste no fato de, em lugar dos estados e qualidades que a consciência tem ao seu redor no mundo sensorial, surgirem entidades. Em última análise, o mundo suprassensível se revela como um mundo de entidades e do que existe além dessas entidades como expressão de seus feitos. Mas também o mundo sensorial e o mundo elemental se manifestam como os feitos dos seres espirituais. Fim das considerações número 10.